Fala, gente! Mais uma edição do nosso podcast Bolada. Vem com a gente que a gente vai falar agora de semifinal do Campeonato Pernambucano. Agora é aquela hora que separam-se os homens das crianças, né? Jogo decisivo, são duas partidas, tá? Ainda tem gente ainda meio perdido com isso, porque mudou o regulamento esse ano, né? Vinha sendo apenas uma partida na semifinal, então é bom a gente sempre bater nessa tecla. São dois jogos agora decisivos. Primeiro, o Santa enfrenta o Sport em casa, no Arruda. Depois, na volta na Arena, no próximo final de semana, o Sport recebe o Santa. E na outra semifinal, o Náutico enfrenta o Retrô nos Aflitos, nesse final de semana, no domingo. E no outro final de semana, vai à Arena para enfrentar a equipe do Retrô no jogo da volta. Então, é bom a gente sempre frisar essa questão. E a gente vai tratar desses dois jogos agora. Como é que a gente vê a chegada desses clubes nessa fase decisiva do Campeonato Estadual? Sport e Retrô passaram direto, não precisaram disputar as quartas de final. O Sport na primeira colocação da primeira fase, o Retrô na segunda posição da primeira fase. E o Náutico teve que passar pelo Afogados e o Santa teve que passar pelo Central nas quartas de final para chegar até aqui. Uma coisa que é importante frisar: o Retrô já tem a vaga dele na Série D conquistada pela primeira fase. O Santa conquistou a vaga dele na Série D do ano que vem, vencendo o Central nas quartas de final. Mas está em jogo a decisão pelas vagas na Copa do Brasil. Só o Sport já está decidido como um clube que vai disputar, né, conquistou sua vaga na Copa do Brasil do ano que vem, porque ele foi o primeiro colocado da primeira fase. E mesmo que ele seja eliminado pelo Santa nessa semifinal, ele será o terceiro colocado no mínimo do campeonato. Então, o Sport já está garantido. Os três primeiros colocados garantem essa vaga, que também está em disputa a partir dessa semifinal. Então, tem muita coisa para a gente tratar e também observar se há favoritismo, quem chega melhor nesses jogos. Enfim, vamos discutir bastante sobre essas duas partidas. Estou aqui com João de Andrade Neto. João, tá imaginando que serão duas grandes semifinais, duas semifinais bem disputadas, João? Seja bem-vindo mais uma vez, amigo.
Fala, Cabral. Obrigado aí. Um abraço para todo mundo que está aqui com a embolada. Cabral, eu acho que vão ser dois bons jogos, tá? Por situações diferentes. O clássico, por si só, ele já é um jogo diferente, né? Já é um jogo que só vai ter torcida do Santa Cruz, né? Pela determinação da federação, que dessa vez teve a concordância dos clubes, né? Nesse primeiro jogo, só torcida do Santa. No segundo, só torcida do Sport. Então, mas o Arruda deve estar lotado, é um clima diferente. Tecnicamente, existe uma diferença grande entre os dois times, mas como esse primeiro jogo é no Arruda, talvez isso equilibre um pouco mais. E também a gente vai falar sobre outros pontos desse clássico. E do lado, na outra semifinal, Náutico e Retrô, eu acho que também se espera um bom jogo, mas aí já na questão mais técnica mesmo. Eu acho que os dois times estão bem mais próximos do que o Sport está do Santos, o Santos está do Sport. Então, o Retrô e Náutico é mais pela questão de equilíbrio mesmo e de um Náutico que vem sob pressão depois de perder da forma que perdeu do River, né? Do Piauí. Então, vai ser um jogo. E o jogo é nos Aflitos. Então, tem esse fator aí. Então, eu acho que vai ser dois bons jogos, tá? Eu estou esperando um fim de semana de jogos animados.
Daniel Leal também está com a gente aqui no Embolada, agradecendo mais uma vez a participação do Daniel. Também nessa expectativa com o João, Daniel, de dois bons jogos na semifinal.
Fala, Cabral. Um abraço para você, para todo mundo que está ouvindo a gente. Um abraço para o João. Eu também, Cabral, eu acho que vão ser dois bons duelos, né? Dois bons confrontos. Obviamente, existe uma paridade muito maior no jogo entre Náutico e Retrô, né? São duas equipes que hoje, apesar da distinção de tradição, né, de camisa, etc., existe uma paridade grande no futebol apresentado, né? O Náutico viveu um momento bom, né, até alguns jogos atrás aí, com uma sequência de evolução, né, vencendo o próprio clássico contra o Sport, indo bem contra o Vitória, né, uma prestação que aí deu um ânimo à torcida, mas perdeu o último jogo com o River e já deixa novamente a torcida com aquela pulga atrás da orelha, né, especialmente pela inoperância ofensiva da equipe. E o Retrô, por sua vez, é uma equipe que manteve uma estabilidade, né, ao longo de toda a competição, sofre pouquíssimos gols, né, que é um fator relevante, sobretudo quando a gente lida com esse náutico aí, que tem dificuldade de balançar as redes, né? Então a gente vai ter aí um cenário de equilíbrio, a tendência é essa. E Sport Santa Cruz eu já não vejo com esse equilíbrio todo, né? Eu acho que o Sport é franco favorito a passar a final. Obviamente existe o fator rivalidade, camisa, tudo isso pesa. Eu acho que o torcedor do Sport está mais do que calejado, né? Daquele histórico lá, 2011, 12, 13. Quem não lembra disso, né? Do Sport ser superior e no final cair para o Santa. Mas eu acho que a diferença técnica hoje realmente é ainda maior do que naquela época. E o Sport é favorito, na minha opinião. Mas para sábado, né? Para esse jogo primeiro aí no Arruda, torcida única. É o Santa aí leve, né, por ter garantido a classificação na Série D. Então, pode ser que de alguma forma minimize aí a diferença entre os dois times. A gente vai ver o que é que vai dar na hora do jogo.
Bom, vamos dividir então os assuntos aqui. Vamos começar primeiro pelo clássico, né? Para a gente não se perder aqui na nossa conversa. Fizemos um apanhado geral aí com o João e com o Daniel dos dois jogos. A gente começa se aprofundando um pouco mais no clássico, depois a gente se aprofunda um pouco mais no jogo do domingo, jogo do dia seguinte, entre Náutico e Retrô. Antes de mais nada, eu queria só pontuar o seguinte: para deixar registrado muito claramente. E essa questão de torcida única, eu acho uma balela, acho que não tem nem pé nem cabeça. A gente fez, inclusive, um embolado especial muito bacana, falando sobre essas questões de torcidas, essa violência no futebol. Se você não ouviu ainda, acho que vale a pena ouvir. A gente trouxe duas pessoas especialistas no assunto, né? Conversamos aqui com o Nico Cabreira, com o Irlan Simões, com o estudioso, Daniel Leal também participou, também contribuiu muito. Foi um programa bem bacana que fala sobre isso e essas punições. E o Brasil vem, a cada ano que se passa, repetindo que nenhuma delas tem um efeito prático, né? E uma delas é essa de torcida única. A gente não vê, de fato, a violência diminuir por conta disso. Você acaba punindo torcedores que querem ver o seu clube, que não praticam violência. Você pune de uma forma generalizada pessoas que não têm nada a ver com isso, enquanto que o poder público vai se eximindo de responsabilidade com essas punições, que não trazem nenhum benefício ao esporte. Inclusive, tem uma frase, me parece, acho que foi o Nico Cabreira que falou sobre isso, que eu elenquei alguns pontos. Muita gente fala sobre a Inglaterra melhorou muito o aspecto de violência quando começou a punir os clubes e a seleção. Pessoas que dizem isso acabam esquecendo que vários fatores foram também realizados pela Inglaterra para que a violência diminuísse lá. Não foi só isso. Ele foi um momento em que aconteceu, em que a FIFA puniu a Inglaterra como seleção, que alguns clubes foram punidos, mas ao lado disso, várias outras ações foram feitas também. E o Nico lembrou, depois que eu terminei de trazer todos esses dados, todos esses pontos, né, das melhorias do futebol inglês, o Nico pontuou depois que, dentre tantas e tantas ações que a Inglaterra fez para coibir a violência, nenhuma delas foi a de torcida única. Nenhuma. Nenhuma ação na Inglaterra foi para proibir a entrada de torcedor visitante nos estádios. Então, acho que é mais um ponto relevante para a gente sempre lembrar e abordar sobre o assunto. Vamos entrar agora na parte do jogo entre Sport e Santa, que tende a ser um jogo muito, muito pegado. Normalmente é um jogo muito pegado. Ô João, você falou aí, você começou a abordar essa questão do jogo ser no Arruda e ter só torcedor do Santa lá. Dá pra gente afirmar, João, que dada até a diferença técnica entre as duas equipes, sempre lembrando que no primeiro clássico do ano você fez um bom jogo, mesmo com essa distância técnica, tá? Mas é bom pontuar aí, porque de fato há uma distância técnica entre as duas equipes. Pensando nesse aspecto, a gente pode dizer que o primeiro jogo é ainda mais decisivo para o Santa? Tipo, se ele não conseguir alguma vantagem nesse primeiro jogo, vai ser quase, sei lá, quase impensado que ele consiga reverter uma vantagem do Sport na arena só com a torcida do Sport, João? Dá para afirmar isso ou não?
Dá para afirmar sim, Cabral. Isso já adiantando aqui, o que a gente costuma falar no, na reta final, mas para mim, Antes do primeiro jogo,
Não venha com percentual agora, não. Venha com percentual agora, não.
Ah, é?
Venha
Ah, não.
não. Venha não.
Tá.
Venha não. Venha não.
Eu ia dizer. Então eu
Tenha
vou
calma.
segurar.
Tenha calma. Tenha calma. Eu sei que você não gosta muito disso, mas a gente vai fazer mais na frente. Agora não.
Beleza.
Calma. Calma. Segura a audiência. Para. Segura a audiência.
Bora, João Kleber. Beleza, tudo bem, eu entendo. Mas sem dizer percentual. Mas dá para
Sim.
afirmar isso, porque a disparidade técnica entre o elenco do Sport e o elenco do Santa é uma disparidade considerável. E se o Santa Cruz não conseguir. Eu acho que o empate já é ruim para o Santa. Muito ruim. Acho que se ele quiser ter alguma esperança de ir para a final, ele tem que vencer o jogo. Se ele não vencer o jogo, fica muito complicado para o jogo da volta, onde só vai ter torcedor do Sport na arena.
Ô João, é importante também a gente frisar, só para pontuar também a questão de regulamento, que ninguém tem obrigação de ficar lendo regulamento. A gente tem, mas o torcedor não. É que não há uma vantagem para o Sport nessa semifinal, mesmo ele tendo feito a melhor campanha na primeira fase, tá? Se for empate esse primeiro jogo, e se for empate o segundo, a disputa vai para pênalti. Só para lembrar isso para o
Sim, é
torcedor, no
importante.
caso, né, o que o João está querendo dizer é que se for empate, por exemplo, o Santa só vai passar se ele vencer o Sport fora de casa, né? No caso, na arena, com a torcida adversária lá. Se não, o máximo que ele vai conseguir é levar a disputa para os pênaltis. Porque tem essa questão de não haver nenhum tipo de vantagem, regulamentar na partida.
É exatamente isso. Bem lembrado, Cabral. E também, lembrando também, que esqueceu, não existe mais há muito tempo a questão do gol fora, né? Então isso também não existe. Então, para o Santa, na minha visão, o Santa Cruz, ele só vai ter alguma chance de se tornar factível uma ida final se ele vencer o jogo. Pode ser por 1-0. Porque uma vitória do Santa por 1-0, quer ou não, já joga uma pressão para cima do Sport, no jogo de volta. E o Santa Cruz passa a ter o empate a seu favor. Então, assim, ele tem que vencer o jogo, tá? E o Santa, tem uma coisa muito interessante que a gente até já falou aqui rapidamente, que é o seguinte, que ele vai para esse jogo com a meta da temporada já cumprida, tá? A meta da temporada era classificar para a Série D do ano que vem, e isso o Santa Cruz já conquistou. É como se essa semifinal com o Sport fosse um, entre aspas, bônus. A meta já foi conquistada. E aí eu estou muito curioso para saber que Santa vai entrar em campo. Se é um Santa mais leve, porque já o que já tinha para fazer já fez, um Santa mais leve, ou é um Santa mais relaxado, que é diferente, né? Um Santa mais leve para jogar sem aquela pressão, tem isso como um fator positivo. E outro é jogar relaxado. Assim, já conquistou mesmo a temporada, que eu acho que vai ser difícil, porque o Arruda vai estar lotado e vai estar empurrando o Santa. Então, esse segundo, uma segunda possibilidade, eu acho meio inviável de acontecer, porque vai ser impossível nos contagiar com uma Arruda lotado. Então, é isso que o Santa Cruz tem que fazer. O Sport, ele jogou, vai vir também mais cansado, né? Porque jogou na quarta-feira lá em Piauí contra o Altos pela Copa do Nordeste. Mas o Sport tem um elenco muito, muito recheado de opções. Essa questão do cansaço que o Santa Cruz teve a semana toda para treinar e o Sport teve esse jogo no meio, eu acho que para o Sport vai interferir muito pouco, ou quase nada. Porque o Sport tem um elenco muito, muito, muito vasto de opções e o
E o
Sosa.
Sport já não tinha jogado no final de semana também, né, João?
Sim, tem isso, bem lembrado. Não tinha jogado no final
Né?
de semana, foi
É.
o das quartas, né? E o Sosa, outra coisa, o Sosa vem rodando muito o elenco. Então, é um elenco muito testado, todo ele. Sabe? Então, assim, esse aspecto não vai influenciar contra o Sport, não. É isso. Eu vejo o Sport como favorito, não tem como ver diferente. Eu acho que a questão técnica, ela sempre se impõe, mas o Santa vai jogar suas fichas nesse jogo. Caso o Santa Cruz empatar, fica praticamente fica muito difícil. O Santa Cruz perder, fica beira o impossível. Então, eu acho que todo torcedor do Santa que está indo para a Arruda no sábado, todo ele sabe disso. Todo ele sabe que se quiser alguma coisa contra o Sport, que é o favorito ao título, porque tem o melhor elenco do campeonato, ele tem que vencer o jogo. Caso contrário, vai ficar muito difícil. Eu acho que isso é uma leitura que o próprio Santa Cruz tem.
Partindo do princípio, Daniel, que você concorde, digamos assim, né? Partindo desse princípio, você concorda com o que o João falou, com o que eu disse também aqui, de que esse primeiro jogo é fundamental para o Santa Ele precisa arrancar algum tipo de vantagem. Eu estou com o João, acho que 1-0 para o Santa, por exemplo, já é alguma vantagem, sim, porque aí você já passa a jogar alguma obrigação para o Sport. Claro que essa é uma vantagem que, com 1 minuto de jogo, ela pode ir por água abaixo. Óbvio, o futebol está aí para isso. Mas muitas equipes que jogaram por um 0-0, por exemplo, conseguiram segurar o 0-0 até o final, né? A gente também precisa ver o outro lado da história. Então, você conseguir uma vitória por 1-0, já, você já consegue alguma vantagem. Aquele favoritismo, talvez, que o João falou aí, que a gente vai daqui a pouco falar sobre isso, né? Desse percentual de favoritismo. Eu quero, inclusive, o percentual de favoritismo para o primeiro jogo e o percentual de favoritismo para se classificar. Por que eu quero fazer essa diferença? Porque acho que o resultado do primeiro jogo vai interferir na análise que a gente fizer na próxima semana, em relação a esse percentual de classificação. Se houver um vencedor, eu acho que mexe muito nessa percepção de favoritismo para quem se classifica. E acho que se o Santa vence por 1-0, ele consegue estar mais forte na disputa. Não vai ser dono da vaga, evidentemente, mas vai estar mais vivo na disputa. Partindo desse princípio, Daniel, o que é que o Santa tem que fazer? Como é que ele tem que jogar nessa primeira partida diante do Sport?
Cabral, primeiramente eu concordo, né? No, eu acho que a leitura é exatamente essa que você e João fizeram, né? De a disparidade técnica, etc. Por aí vai. O Santa Cruz, eu acho que ele não pode cair, primeiramente, na armadilha de querer se lançar para o ataque e de repente jogar de igual para igual com o Sport, porque por mais que o Arruda tenha lá suas 30, 40 mil pessoas e que o clima seja favorável, haja leveza pela garantia da vaga, né, que era o principal objetivo do clube na temporada. Eu acho que se ele for jogar de igual para igual, a tendência é que ele se dê mal. Então, eu acho que a melhor estratégia para o Itamar seria, de fato, tentar jogar no contra-ataque, né, buscar aí se fechar e de repente, esperar aí o Sport cair numa armadilha, né? Na armadilha essa que eu julgo que seria, de repente, o Sport achar que por ser tecnicamente superior, o jogo em algum momento vai ser decidido, sabe? Aquela sensação de que pode se ganhar no tempo em que achar que for o ideal. Eu acho que se o Santa Cruz de repente for cozinhando o jogo, né, dando essa falsa sensação de domínio para o Sport, né, e de repente aí conseguir encaixar um contra-ataque rápido com o Thiaguinho, com o João Diogo, né, o pessoal que vem bem, enfim, se de repente pegar aí um Gilvan novamente inspirado para poder guardar lá, encontrar aí uma brecha na defesa do Sport. Ontem, por exemplo, a gente está gravando na quinta-feira, o Sport vacilou, né? Deu umas vaciladas contra o Altos. Evidentemente que questão de gramado, né, clima da partida é outro, mas de repente o Sport pode cometer os mesmos erros que cometeu contra um adversário que é equivalente ao Santa Cruz, né? A gente lembra que o Altos empatou, né, na pré-Copa do Nordeste com o Santa, eliminou o Santa nos pênaltis, então um clube que é equivalente, e o Sport dominou a partida, mas também deu brechas para o Altos, né? Então, digamos que ele cometa aí erros similares ao Santa, o Santa pode ter a oportunidade de vencer o jogo aí, né, de achar 1-0, 2-0, não sei, mas de fato, assim, minha leitura é que isso é muito improvável, tá? Eu acho que o Sport é um time muito consistente, assim, é um time que vem numa evolução muito grande com o Mariano Souza. Obviamente está longe de ser um time imbatível, tá? Essa leitura que eu estou fazendo é para o nível que a gente encontra no Campeonato Pernambucano. Se a gente vai fazer uma leitura para a Série B, Copa do Brasil, a leitura é completamente diferente. Mas para o estadual, hoje o Sport está sobrando. A realidade é essa, né? O Sport precisaria estar num dia muito ruim, muito pouco inspirado, muito aquém, descompromissado, né, para poder realmente sucumbir aí para o diante do Santa Cruz. Até assim, mas digamos que não jogue o fulano, não jogue Kaique França, né, o goleiro que está aqui em destaque, mas o Thiago está super lacuna, né, mas não vai jogar o Lucas Lima. Mas hoje o Sport tem um elenco que consegue, né, rodar o ataque, consegue ter opções de meio de campo, consegue ter, né, suprir realmente com as peças que tem no elenco. Então, nem para você contar assim com a eventual perda de um jogador, né, que fosse tudo concentrado em um só, o Santos não pode contar com isso, porque do outro lado existe, de fato, uma equipe que não tem somente 11 titulares, né? Tem mais do que isso. Então, é um cenário difícil para o Santos. Agora, é impossível. Futebol já mostrou que não é, né, Cabral?
Sem dúvida, Daniel. E assim, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: eu acho, por exemplo, que o Santa tem que jogar em função do esporte. Por quê? Porque uma equipe que tem um adversário reconhecidamente melhor, tecnicamente falando, quando você vai enfrentar esse tipo de adversário, você precisa jogar em função dele. Jogar em função dele não significa que você precise jogar atrás o tempo inteiro. Que você precise jogar retrancado e aceitando o jogo do adversário. Não é isso. Uma coisa que eu sempre digo é: uma equipe não precisa ser melhor do que a outra para vencê-la. Futebol te permite vencer um jogo mesmo contra um adversário mais forte. O Santa não precisa ser melhor do que o Sport até a sexta-feira. O Santa não precisa ter jogado melhor do que o Sport nesse início de ano. O Santa não precisa ser melhor do que o Sport a partir do domingo. O Santa só precisa ser melhor do que o Sport no sábado, ali entre 4 da tarde e 7 da noite. É nesse período em que o Santa precisa ser melhor do que o Sport. E ser melhor do que o Sport também não é acumular mais oportunidades, não é ter volume de jogo, não é pressionar o Sport o tempo inteiro. Não é isso. Ser melhor do que o Sport é ter uma boa estratégia de jogo, ter feito uma boa semana de treinamento, escalar bem a equipe, ter uma boa escalação durante o jogo, fazer as alterações corretas no momento certo, no momento em que o jogo pedir, explorar as deficiências que o esporte tem e tentar minimizar as virtudes que esse adversário possui. Quando essas questões mais importantes, quando a boa parte delas combina, você consegue fazer um bom jogo. Quando a tua estratégia combina bem com o que o teu elenco oferece, com o ritmo que o jogo pede, você consegue fazer um bom jogo e muitas vezes ser melhor do que esse adversário. Mesmo que muitas vezes esse adversário até possa ter maior posse de bola, ter mais finalizações, isso não vai indicar quem foi melhor no jogo. Então é isso que eu penso a respeito do Santa. Para dar um exemplo, o Mariano Souza é um técnico muito corajoso. A gente percebe isso nas escalações, nas mudanças que ele faz. Ele foi enfrentar o Altos num gramado horroroso, por sinal, mas a gente não está aqui para tratar dessa partida. E ele foi e colocou o meio-campo com o Felipe, Lucas Lima e Alan Ruiz. É uma coisa que eu digo sempre: uma equipe, para marcar bem, não precisa necessariamente jogar com três volantes, com três zagueiros, colocar um volante só de marcação. Não precisa. Uma equipe pode sim ser muito forte na marcação sem ter nenhum grande marcador no meio-campo, desde que ela seja organizada. Desde que todos os jogadores sejam impetuosos e tenham uma atitude na marcação. O Sport conseguiu fazer isso contra a equipe do Altos, mesmo que não tenha feito uma grande partida, mas fez um primeiro tempo melhor, o gramado também prejudicou muito. E a gente vê que Alan Ruiz e Lucas Lima são jogadores que se doam muito na marcação, além dos homens de lado de campo, no caso o Barleta e o Romarinho. Isso tudo está previsto no jogo, a gente tá imaginando. Mas, sabendo da característica individual desses atletas, o Santa precisa tentar desarticular esse meio-campo do Sport. De repente, colocando mais jogadores no meio-campo. Isso vai incomodar, porque Lucas Lima não é essencialmente de marcação. Nem mesmo o Felipe é essencialmente de marcação. Alan Ruiz também não é essencialmente de marcação. Então, se você faz o Pedro Bortoluso, por exemplo, sair mais da área, fazer um papel quase que de falso 9, chegando mais no meio-campo da equipe, tentando trabalhar essa jogada. Se você traz o João Diogo para vir um pouco mais por dentro e libera o Totti para apoiar pela esquerda, se faz de repente o mesmo no outro lado, com o Thiaguinho também de vez em quando circulando ali pela esquerda, mas entrando por dentro, para o Lucas Siqueira passar pela esquerda, ou o próprio lateral esquerdo, seja ele o João Vitor, seja ele o Juan Tavares, você começa a incomodar mais, porque o Sport vai perceber que tem mais gente no meio-campo. Isso pode incomodar, isso pode desarticular a marcação do Sport. Isso é jogar em função do adversário. Se o Sport vem com essa escalação, eu posso tentar incomodá-lo dessa maneira. Além, evidentemente, de ter que me defender bem, de ter um alto índice de aproveitamento na finalização, porque eu não vou ter muitas oportunidades de gol nesse jogo, provavelmente eu não vou ter muitas chances claras, chances reais de gol nesse jogo. Então, tem muita combinação a ser feita, mas também tem estratégia, também tem treinamento. Então, isso é importante. de frisar em relação a esse jogo. Um outro aspecto, um dos defeitos do Sport em algumas partidas este ano é a falta de intensidade ao longo do jogo. Uma perda de intensidade na partida, seja para marcar, seja para jogar. Isso é algo que pode, de repente, também ser explorado. O problema é que o Santa também tem queda de rendimento no segundo tempo. Então, isso pode ser algo mais difícil para o Santa conseguir, de fato, controlar as ações do jogo nesse aspecto. Mas pode ser uma tentativa do Santa. Então, é isso que é importante frisar. O Santa não precisa ser um time melhor do que o Sport. Há meios de se vencer um adversário tentando jogar de uma forma que incomoda esse adversário. Olhando para o outro lado, João, eu falei sobre essa escalação aqui do Altos, uma escalação corajosa quando a gente olha para a característica individual dos atletas. Você acha que a tendência, pelo que o Sousa já mostrou aqui, é de uma escalação também assim mais corajosa? Você acha que ele pode, de repente, tirar o Alan Ruiz, colocar um Fábio, por ser um jogo mais complicado, mais difícil? Ou você acha que há uma possibilidade dele repetir essa escalação e vir com um time mais técnico, com mais talentos dentro de campo, João?
Repetir a escalação, eu não aposto não, porque o Mariano Souza não é de repetir a escalação, não. Mas
É, tem isso, tem isso.
repetir a proposta de jogo, sim. Eu acho que o Sport, ele, o Mariano Souza, ele tem o jeito dele de atuar. Ele gosta, ele vem construindo o que ele chama, ele vive chamando de identidade, né? A identidade do time.
Ô João, mas tem uma solução para ele não repetir a escalação, viu? É só ele começar com o Pedro Lima ao invés do Lucas Ramon.
É, exatamente. Já não repete, exatamente.
Já não repete, né?
E eu apostaria que vai acontecer. E assim, essa identidade que ele tanto fala, né, desde que ele chegou no Sport, essa busca de identidade, eu acho que ele não vai mudar por conta de um jogo semifinal, assim, de estadual contra Santa Cruz. Isso não é o Mariano Susso. O Mariano Susso é o cara que muda a escalação, mas não muda a proposta. E se você pegar pelo retrospecto do Sport no ano como visitante, também não tem justificativa para mudar. O Sport, como visitante, jogando fora de casa, o Sport já disputou 8 jogos no ano, venceu 6 e perdeu 2. Os dois que ele perdeu para o Náutico, jogando com um time bem mexido, naquele dia assim, bem modificado, bem time reserva praticamente. E perdeu pro Bahia, naquele jogo lá que levou um gol já no finalzinho, né? Aquele jogo que foi um jogo mal, tomou um sufoco do Bahia, mas o segundo gol do Bahia só foi sair no finalzinho do jogo. Esses foram os dois jogos que o Sport perdeu no ano, jogando fora de casa. No mais, ele venceu todos os adversários, assim, não no mesmo nível, mas próximo do nível do Santa Cruz, tá? O próprio Altos, que ele venceu agora, assim, o Altos que eliminou o Santa, então é um adversário que está no mesmo patamar. O treino eu coloco bem abaixo, porque o futebol do Amapá é um futebol bem incipiente. Mas, assim, ele venceu Itabaiana, jogando fora de casa, que é um time que também, se você colocar na balança, talvez seja ali próximo do Santa Cruz. Então, eu não vejo por que ele mudar. Eu acho que não. Eu acho que o Sosso, ele vai, mesmo com a Arruda lotada, a Arruda com bom público, isso não vai intimidar o Sosso na escalação, não, e nem o elenco do Sport tem. Não tem um elenco para vencer o jogo, independente da escalação, que ele só se ele fizer uma escalação completamente fora da isso que a gente está debatendo aqui. Se ele fizer uma escalação mais defensiva, aí talvez ele corra o risco de ser surpreendido e perder o jogo. Mas se o Sport mantiver a identidade que ele vem tendo, que o Sousa vem aplicando e que ele deve fazer, é isso que coloca o Sport, na minha visão, favorito contra o Santa. Mesmo o Santa jogando mais leve, mesmo o Santa Cruz tendo apoio de 35, 40 mil pessoas, mesmo o Santa Cruz tendo uma semana para pensar só na partida, e mesmo com tudo isso, o Sport é favorito, porque o Sport tem uma identidade de jogo que ele pode misturar, mexer as peças, o que ele vem fazendo constantemente, que não perde essa identidade. Então, eu acho que o Sport, tecnicamente, é muito favorito e eu acho que ele vai jogar para vencer o jogo. E talvez até, como a gente falou anteriormente, né, que a única chance de o Santa Cruz se manter vivo seria vencer o jogo. Mas se der o que é mais previsto para esse primeiro jogo, que é a vitória do Sport, se o Sport vencer o jogo, ele praticamente sela a classificação para a final. E ele vai ter uma semana mais tranquila, lembrando que o Sport tem um jogo, vai ser em casa, contra o Muricy de Alagoas no meio de semana, pela Copa Brasil. É muito favorito o Sport, mas é um jogo que vale muito dinheiro. Então, assim, o esporte poderia trabalhar esse jogo com o Muricy também com mais tranquilidade, enfim. É isso. Acho que o esporte. Ele não vai mudar a forma de jogar, não, cara. Ele pode mudar peças, mas a forma de jogar, acho que de jeito nenhum.
Daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouco mais também, João, nessa questão da análise do esporte, como eu fiz agora em relação ao Santa. Mas eu queria só pontuar uma questão que você abordou aí, que é essa questão técnica, né, que de fato assim, é uma diferença, assim, pode ser uma diferença brutal num jogo de futebol que tende a ser equilibrado. Porque, veja, clássico tende a ser equilibrado sempre. Aí se você tem de um lado uma equipe que é bem melhor tecnicamente do que a outra, essa técnica em algum momento pode aparecer. Esse talento em algum momento pode aparecer. Então imagina, um jogo está complicado, está difícil, está 0-0. Você olha e pensa, individualmente, quem pode fazer mais a diferença? Então, o adversário que tem mais jogadores talentosos vai levar vantagem nisso também. Então é mais um critério de empate para você perceber, né, essa questão de tendência de classificação, por exemplo, ou de possibilidades de vencer um jogo. Nessa questão técnica faz muita diferença. O primeiro clássico do ano, eu acho que, se a gente for colocar na balança tudo que as duas equipes produziram, eu acho que o Santa foi melhor do que o Sport. Teve uma queda no segundo tempo? Teve. Mas acho que, se a gente for colocar aqui os momentos em que o Santa foi melhor, os momentos em que o Sport foi melhor, eu acho que o Santa teve uma leve superioridade ao Sport no jogo. Um erro individual do zagueiro do Santa fez a diferença para o Sport vencer o jogo no final da partida. Então, é basicamente isso. Esse é só um exemplo. Entre tantos outros que a gente pode trazer aqui sobre essa questão de superioridade técnica e a diferença que pode trazer num jogo de futebol. Mas, Daniel, queria te ouvir também a respeito aí do esporte, né? Como é que você vê essa chegada do esporte? Se acha que ele vai vir com a escalação mais corajosa, como tem sido normalmente, se ele de repente tenta dar uma estrutura um pouco mais defensiva para esse meio-campo, pelo peso do jogo, enfim, como é que você enxerga esse momento do esporte chegando para esse jogo e quais são as melhores alternativas aí para o Sousso, Daniel?
Então, Cabral, eu acho que o Sousso ele tem um modelo de jogo, já que se não é definido exatamente como ele gostaria que fosse, ele está caminhando já para ser aquilo que ele quer que seja, sabe? Então, eu não vejo que ele vai mexer muito na estrutura da equipe para se adaptar ao Santa Cruz, né? Muito embora ele já tenha dito que se adapta de acordo com o adversário, etc., mas não deve mudar muito do que a gente tem visto, né? O Sport já tem uma base, uma espinha dorsal montada. Não acho que ele vai repetir o time que ele jogou contra o Altos, por exemplo, né? Só com um volante de origem. Eu acho que ele não deve se arriscar tanto. Eu acho até que ele experimentou ali, sabe? Eu acho que ele fez um teste para ver como é que Alan Ruiz se comportaria como segundo volante. De alguma forma, serve para fatias de jogos, né? De repente, se o Sport sair atrás, estiver precisando correr atrás do resultado, eu acho que vai muito nessa linha aí. Eu não acho que ele vai passar a jogar dessa forma, por exemplo. Até porque a tendência é que o Fabrício Domingues volte, né, a ficar à disposição para esse jogo de sábado. Então, o Fabrício é titular ali, né, o segundo volante. Eu acho que ele não vai abrir mão do Fabrício Domingues. É um atleta que vai se desenhando como homem de confiança de Mariano Sousa, né? Além disso, tem uma volta natural do Pedro Lima, né? Que não jogou.
Ô,
Ele não chegou a
Daniel,
explicar. Claro, vai lá, liguei, Cabral.
só um aspecto que é importante também frisar, que o próprio Fabrício não deixa de ser uma alternativa também corajosa do Sousa, porque o Fabrício não é só marcação, né? Ele é um jogador que chegou já a atuar como lateral direito, como ponta, no próprio Sport, ele entrou assim jogando ali, até no clássico contra o Santa, que ele estreou. Então não é uma alternativa de se fechar também, né? É importante frisar esse aspecto corajoso que o Sousa tem, né? Eu acho, inclusive, muito bacana da parte dele.
Exato, exato. Ele tem essa veia muito propositiva, né, Cabral? Ele quer, de fato, que o time dele propõe jogo, que vá para cima e tal. E ele consegue fazer isso, né? Seja com o Fabrício Domingues voltando ou com o Alan Ruiz me recuado. Mas ele tem conseguido fazer isso, Cabral, por uma coisa que a gente muitas vezes fica nas entrelinhas, né? Que é o comprometimento tático e físico de alguns atletas que, de repente, não aparecem tanto para a equipe. É o caso, por exemplo, do Lucas Lima, né, que tem se doado muito para a equipe. Tem esse início do Lucas Lima no esporte, pelo menos para mim, tem sido surpreendente, né? Tem sido surpreendente na medida em que ele está conseguindo entregar tudo aquilo que a gente esperava que ele pudesse entregar, que ele tem potencial para entregar, né? Eu não sei se todo mundo esperava que ele fosse já estrear e ter uma sequência de jogos em alta rotação, como ele vem tendo, e especialmente em termos físicos, né? Ele vem marcando, vem sendo um cara muito importante no preenchimento ali de alguns espaços do campo, né? A mesma coisa tem aí o Romarinho, né? Pelo lado esquerdo, é um atleta que sobe e desce. Ah, mas é muito ineficiente na finalização, não faz gol, etc. Sim, mas tem uma função tática que é tão importante que ele não perde a posição, porque ele consegue preencher aí umas lacunas que permitem a Mariano Souza ter essa veia mais ofensiva na equipe rubro-negra, né? E aí, como eu ia dizendo, além do Fabrício Domingos, que eu imagino que retorne para esse jogo contra o Santa Cruz, tem o Pedro Lima, né? Que deve voltar também à lateral direita. Ele não jogou contra o Altos. O Mariano Souza, ele não chegou a explicar por que o Pedro Lima ficou no banco, mas eu suponho que tenha sido uma proteção ao atleta, né? Pelo campo ruim, né? Ele ainda é jovem, enfim. Tem aí mil. Se a gente for elucubrar por quê, a gente pode, né, passar a tarde falando aqui, mas eu imagino que tenha sido realmente uma proteção à questão física para evitar lesão, etc. E então, assim, pelo menos essas duas mudanças aí eu imagino que ele vai fazer. Agora, a estrutura da equipe deve ser exatamente a mesma do que ele vem atuando, de uma equipe que tem aí demonstrado uma solidez em termos de apresentação. Não é uma equipe que oscila muito para baixo, nem também consegue massacrar o adversário em todo o tempo do jogo, mas tem bons recortes de jogo, né? Tem bons recortes de partida. O Sport tem feito aí uns pedaços de jogos muito bons. Agora tem essa questão que você colocou, a consistência, né? O Sport não consegue manter uma consistência durante todo o jogo, né? E aí entra realmente as possibilidades de banco de reserva que ele tem para poder mexer aí numa peça, outra, né? Dar uma revigorada. Enfim, esse é o panorama que eu imagino para o Sport no sábado.
Boa, Daniel, boa. Só para vir também com a minha parte aí em relação ao esporte. Eu falei que o Santa deveria jogar em função do esporte pela questão técnica. Ou seja, em termos de estratégia, não confunda outras questões que eu vou me aprofundar já já. Em termos de estratégia, a do esporte precisa ser exatamente o contrário disso. Se o esporte é o time melhor tecnicamente, ele é o time que precisa se impor no jogo. Se impor no jogo e ser melhor do que o adversário não significa também não pensar no adversário. Não significa que aí eu vou entrar em campo, eu vou colocar em prática o meu futebol e não me importa como o Santa Cruz venha. Importa. Importa sim. E importa muito. Contra qualquer adversário. Veja, se a minha lógica é um adversário não precisa ser melhor do que o outro para vencê-lo, isso significa que qualquer adversário pode vencer um outro adversário. Óbvio que, com algumas exceções, né, a gente não vai aqui pegar uma equipe, por exemplo, sei lá, do interior, uma equipe com dificuldade, ele vai enfrentar, sei lá, um Palmeiras da vida, vai jogar 100 vezes e talvez ele não ganhe nenhuma. Não é desse abismo que eu estou falando. Eu estou falando de uma diferença técnica razoável, de uma diferença técnica palpável. Porque qualquer jogador, ele tem dimensão de que o adversário que ele vai enfrentar é melhor e tem mais condição do que ele numa partida. Mas nenhum jogador, nenhum atleta entrega o resultado da partida antes de acabar o jogo. Se o Sport hoje fosse enfrentar o Palmeiras, para servir como exemplo que eu citei agora há pouco, fosse enfrentar o Flamengo, fosse enfrentar quem quer que seja aqui no Brasil, o Sport saberia que esse adversário é mais forte do que ele, mas nem por isso entregaria o jogo. Então, diante desse pensamento, é óbvio que o Sport precisa valorizar esse adversário. E precisa pensar nesse adversário e em como vencer esse adversário. Aquilo que eu me referia ao Santa, de que o Santa precisa minimizar as virtudes do esporte e explorar os defeitos do esporte, também vale para o esporte. Também, o contrário também vale. Mesmo que ele seja melhor, mesmo que ele saiba que a possibilidade dele se impor no jogo é maior que a do adversário, ainda assim ele precisa conhecer os defeitos e reconhecer as virtudes desse adversário para poder entrar em campo com maior capacidade de vencer esse jogo. O João falou agora há pouco, lembrou do jogo do Muricy no meio de semana. É mais uma razão para o Sport valorizar muito esse primeiro jogo. Porque se ele consegue construir uma boa vantagem nessa partida, ele pode se dedicar mais completamente ao jogo contra o Muricy. Isso não quer dizer que ele vá poupar atletas no jogo contra o Santa, mas é óbvio que uma vantagem como essa faz com que o Sport possa administrar melhor o jogo da volta. E administrar melhor é: eu vou colocar o Lucas Lima para jogar contra o Altos, contra o Santa, contra o Muricy e contra o Santa novamente. Mas se o jogo estivesse encaminhando de fato para uma classificação, para a minha classificação, eu não preciso deixar o Lucas Lima 90 minutos em campo. Eu posso tirá-lo antes. Se isso não acontecer, o Lucas Lima vai ter que ir para um sacrifício e jogar o tempo inteiro que tiver. Vai ter que bater pênalti se tiver pênalti também. Então é desse tipo de administração que eu estou falando. Por isso que é importante o Sport valorizar também muito esse jogo. E aí entram vários aspectos que, se a gente for abordar todos aqui, a gente vai ficar muito longo. Mas como o Sousa é um técnico que usa muitas escalações, o Daniel trouxe isso aí. Pode ser o Fabrício no meio-campo. Pedro Lima deve voltar para a lateral direita. Ele tem outras alternativas. De repente, ele pode querer uma equipe com mais construção. E o Alan Ruiz está se dedicando bem no jogo, está indo bem. Ele pode, de repente, tirar o Romarinho, que de fato ajuda muito na marcação, como o Daniel falou, mas que é pouco produtivo. Ele pode meter o Alan Ruiz junto com o Fabrício, junto com o Lucas Lima, junto com o Barleta. Então, ele pode tentar uma configuração diferente. Então, tudo isso é mais difícil. Como o Santa Cruz é uma escalação mais fácil da gente perceber, fica mais fácil a gente abordar aqueles aspectos mais pontuais de uma partida. No caso do Sport, é um pouco mais diferente por conta dessas possibilidades que ele tem. Mas é óbvio que existem mecanismos para poder você furar o time do Santa. Por exemplo, o Santa tem maior dificuldade com a bola parada. Isso não é algo resolvido na equipe ainda. Isso não é algo 100% resolvido. É um aspecto que pode ser positivo para o Sport na bola parada, no cruzamento para o Gustavo Coutinho, por exemplo. O Santa tem maior dificuldade de marcação, tem um pouco mais de dificuldade na marcação pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. O Totti tem feito um bom campeonato ofensivamente, mas também tem se resguardado muito, bem melhor do que o Totti que passou aqui 3 anos atrás, em termos de marcação. Ele continua muito importante e criando impacto ofensivo, mas ele melhorou muito no aspecto defensivo. Do lado esquerdo, há um pouco mais de dificuldade. E o Sport pode, de repente, explorar e ter um Barleta agora à disposição. O jogo contra o Altos comprovou que o ideal, se você tem Barleta e Romarinho, é não fazer inversão do lado de campo. O Sport caiu de rendimento quando o Barleta foi para a esquerda e o Romarinho veio para a direita. Aquilo não funcionou. Então, não repete, não faz novamente. Se precisar fazer alguma mudança de peça durante o jogo e não especificamente essa inversão, porque parece não ter funcionado, pelo menos nesse primeiro momento. E agora não é hora de ficar testando, né? Agora é hora decisiva, é hora de você ter aquilo que você tem de melhor em campo. Então, são alguns aspectos que trazem essa tentativa de solução para a equipe do Sport. E como eu falei já anteriormente, o Sousa não precisa necessariamente colocar um jogador de mais marcação no meio-campo para deixar o Sport mais seguro. O Sport pode sim, com organização, ter uma equipe segura e talentosa ao mesmo tempo. Para isso, precisa melhorar sua intensidade, melhorar sua aceleração de jogo, tentar matar o jogo também mais rápido, porque você vai tirando o adversário de tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Acho que, de fato, o esporte tem mais possibilidades técnicas e, por isso, precisa se impor no jogo e há essas possibilidades com jogadores que vêm rendendo bom futebol, que vêm fazendo a diferença e eles provavelmente vão estar na escalação, como Barleta, como Lucas Lima, como Gustavo Coutinho, entre outros jogadores, além do Pedro Lima, voltando, que é um garoto que está fazendo um campeonato absurdo de bom, né? Um começo de passagem dele pelo esporte como profissional absurdo de bom. Então, existem esses mecanismos na equipe do esporte para ser explorado e para tentar explorar também em relação ao Santos. Vamos agora para nosso data grilo. Eu vou usar essa. Eu sei que isso aí já tem aquela marca registrada, viu, João? Mas eu vou usar aqui no nosso bolada, mesmo sendo o percentual do Daniel Gomes, o meu, vai ser tudo data grilo aqui. Essa marca já está tão forte já que a gente vai usar aqui o data grilo para saber esse percentual. Primeiro, João, vou deixar tu por último, João. Tu deve estar aí ansioso, morrendo de vontade de falar. Eu vou te deixar por último. Vou começar com o
Eu
Daniel.
abri o microfone aqui, jurando que era.
Não, você vai ser o último. Você vai ser. A galera está esperando por você. Vou dar de bandeja assim. Daniel, Léo, eu queria primeiro que você me dissesse o percentual que você acha de possibilidades de vitória neste primeiro jogo entre Sport Santa, entre Santa e Sport, no caso, e o percentual que você vê hoje em termos de classificação. Quais são esses percentuais, Daniel?
Eu sou conservador, né, cara? Né? Cabral, nesses palpites aí, eu não sou muito de ser pragmático assim como o João, não. Eu acho assim, que para a vitória do Sport, eu diria que é 70-30, tá? Nesse jogo do Arruda. E para a classificação, é 80-20. Eu acho que é isso. Eu não. Talvez seja para algumas pessoas
Isso é ser
entender que.
conservador, Daniel. Isso é ser conservador, é. Meu
Eu
Deus do
acho
céu.
que. Eu acho que tem torcedor aí, né, com gosto e já ganhou, né, que é, não tem o que fazer, mas eu acho que é isso. Para ganhar no Arruda 70-30 e classificação 80-20, sendo, tentando aí ser de alguma forma aí pragmático aí com a análise, eu vejo por aí. Deixa João dar o veredito dele.
É, eu lembrei agora de um amigo meu, viu? Se ele quiser falar sobre isso, ele pode se defender também. Ele foi assistir o filme Coringa e disse que era um filme sensacional, espetacular, o melhor filme que ele já tinha visto na vida dele. Era genial, nota
Nota
8.
5.
Foi mais ou
Anota.
menos assim, foi mais ou menos assim. Você fez agora. Eu sou conservador, 80-20. Eu
É,
queria
mas é,
ganhar a eleição assim sempre, viu, Daniel? Mas vamos lá. É, eu, de fato, sou bem mais conservador do que Daniel e devo ser também do que em relação a João. Eu acho que nesse primeiro jogo é 60 a 40 para a equipe do Sport. E em termos de classificação, 70 a 30. E é isso que eu quero pegar. Na próxima semana, a gente vai ver o resultado desse primeiro jogo e ver que há uma possibilidade real de mudança nesse percentual aí de favoritismo para a classificação, né? Qual a classificação que você deu, Daniel? 80-20, não é isso?
Pô, eu dei
Do Sport?
80-20. Agora a sua
É.
não foi também muito diferente, não, pô. Foi isso,
70-30. 70-30.
10%, 10%, né? Foi.
Né?
É,
10 pontos percentuais. É.
tem aí, né? Ganha muita eleição. 10 pontos é uma larga vantagem.
João de Andrade Neto. Para você, o Data Grilo já fez a soma aí total da pesquisa de evolução das equipes, João?
Para esse jogo com o Arruda, Santa Cruz, estado lotado. Time mais leve, vai entrar em
Dito
campo.
isso, já vem ele. Dito isso.
Dito isso, tudinho, 70-30 para o Sport.
Concordou com o Daniel.
E caso o Sport confirme que
Não,
fica com.
caso não. Caso não.
Não.
Caso vença, caso empate, não. Esqueça isso. Quero que você
Então,
diga qual vai ser a tua
vencendo.
classificação.
Não, 70-30 para o Sport e vencendo o jogo 90-10. 95, 90-10.
Não,
Eu só.
vencendo o
Não,
jogo, não
pô,
quero
tem que
saber
dar.
disso, não, João. Quero saber disso, não. Quero
Não,
saber
claro que
agora
tem que
qual
dar, não.
percentual de classificação. Classificação.
Ah, agora antes de começar o jogo, vamos
Sim,
começar.
sim, sim. Você falou 70-30 para o primeiro jogo. Para a classificação agora, nesse momento, seria quanto?
Por aí, 70-30.
Então, repete a mesma numeração, né?
Isso.
Pronto, beleza. Então, o Daniel deu 70-30 para o jogo, 80-20 para a classificação. Eu dei
Mas
60-40.
isso desconsiderando o resultado do primeiro jogo, não é isso?
Não, claro, claro. Considerando o placar do primeiro jogo.
Ok.
60-40 para mim no primeiro jogo e 70-30 para a classificação, e o João deu 70-30 para os dois. É isso. Vamos agora falar de Náutico e Retrô. Primeiro jogo nos aflitos. O Náutico vem de derrota aí na Copa do Nordeste, né? Mais uma vez, o Náutico vai fazendo uma campanha ruim na Copa do Nordeste. Até deu alguns indícios de que poderia ser melhor. Fez um grande jogo contra o Vitória, foi muito bem contra a equipe do Ceará, mas não venceu nenhum desses dois adversários. Faz a pior campanha dele em casa, né? O João fez uma matéria sobre isso na história da Copa do Nordeste, então tudo isso vai complicando. Ele ainda está na disputa, ainda está na briga também na Copa do Nordeste. Ele hoje é o quarto colocado, então se terminasse hoje ele estaria classificado, lembrando meu amigo Mané Queiroz, mas não há uma tendência positiva em termos de resultados e de desempenho. Nessa competição. Mas agora as atenções estão voltadas para o estadual. E aí a pergunta que eu te faço, Daniel, é a seguinte: qual é o Náutico que a gente vai ver em campo? O Náutico conseguiu, acho que foi melhor do que o Retrô. O Retrô fez muito pouco naquele primeiro jogo, mas venceu a partida por 1 a 0. O Náutico fez um jogo muito bom contra o Vitória. O Náutico fez um jogo bom contra a equipe do Sport, venceu. Fez um jogo bom dentro da medida do possível, assim, um adversário mais fragilizado, mas fez a parte dele, venceu o Afogados por 2 a 0. E aí faz um jogo muito ruim contra o River. Acaba perdendo por 1 a 0. E não só pelo placar, mas porque produziu muito pouco, porque jogou muito mal. Também já tinha perdido, por exemplo, o Botafogo da Paraíba em casa. Então, qual é o Náutico que a gente pode esperar dentro de campo? Aquele Náutico mais seguro, mais pragmático do Alan Al, se defendendo bem, com alguma dificuldade de ataque, ou é um Náutico totalmente sem força, desestruturado para enfrentar esse Retrô, hein, Daniel?
Cabral, eu não vejo o Náutico desestruturado de forma alguma para enfrentar o Retrô, tá? Eu acho que o Náutico Ele é uma equipe que, embora ele tenha essas oscilações aí, né, a gente pega pontualmente um jogo ou outro em que ela vai muito abaixo da média que ele vem desempenhando, mas o Náutico costuma ser uma equipe consistente no sentido de que ela não faz nenhum jogo que ela massacra o adversário, nenhum jogo que ela é horrível do começo ao fim, sabe? Eu vejo o Náutico que consegue equilibrar. Consegue equilibrar principalmente o jogo contra um adversário em que ele tende a ser tecnicamente ou igual ou superior a ele, né? A gente viu o Náutico fazer isso, por exemplo, com o Ceará, né, jogando em casa, o Ceará que tinha um time reserva, né, na ocasião, ok, mas o Náutico foi superior ao Ceará, criou muitas boas oportunidades de jogo, teve a questão do Vitória, né, fora de casa. O Náutico, mais uma vez, encontrando uma equipe que tecnicamente é superior, conseguiu aí fazer uma boa partida, né, com o Alan Al, correndo poucos riscos, né, sofreu um gol já no finalzinho do jogo, contra o Sport, cenário semelhante ao do Ceará, né, contra o Afogados, quando o Náutico precisou propor o jogo, né, teve encontrou dificuldade, já saiu na frente nas quartas de finais, garantiu a classificação sem muitos sustos, mas também não conseguiu ser uma classificação tranquila, de ponta a ponta, como muita gente esperava, né? E para o River, a gente esperava aí com essa sequência uma imposição grande do Náutico, né? Uma equipe que teoricamente, tecnicamente é inferior ao Náutico. A gente esperava que a equipe pudesse se impor, né? Conquistando aí os pontos necessários para o Nordestão, e o Náutico decepcionou. Mas o que é que vale desse resgate que eu fiz? É que o Náutico, quando encontra uma equipe em que tende a ser equilibrada com ele tecnicamente, o Náutico não faz uma partida ruim. O Náutico consegue fazer um jogo que consegue trazer o adversário mais para o seu nível, sabe como é? É um Náutico que eu não vejo o Náutico sendo engolido pelo Retrô, por exemplo, sobretudo jogando nos aflitos nessa primeira partida. Eu vejo um cenário de um jogo muito equilibrado, de um jogo em que o Náutico tem toda a possibilidade de ganhar de 1 a 0, né? O Náutico que tem muita dificuldade ofensivo, ou pelo menos, enfim, de um jogo que pode terminar no empate, aí sem gols ou de poucos gols, mas o cenário que eu vejo é isso: uma partida truncada, de poucos gols, né? Aí quando vê o jogo vai ser 3-3, né, para poder desmentir, mas é um cenário prévio que a gente tenta prever, né, pelo perfil das duas equipes. Então é isso, Gabriel. Eu acho que é um cenário de muito equilíbrio, mas não vejo o Náutico sendo engolido pelo Retrô. Né? Também não vejo o Náutico engolindo o Retrô. Eu acho que é um cenário de muito equilíbrio e que o Náutico vai demonstrar aí algumas virtudes que ele vem demonstrando, vai encontrar dificuldades ofensivas e é uma tendência de uma partida com poucos gols.
Ô, João, eu queria que você falasse duas questões sobre o Náutico. A primeira sobre o Paulo Sérgio, e aí dentro do Paulo Sérgio, queria que você tratasse dois assuntos. Primeiro, se você fosse dirigente do Náutico, você defenderia que o clube entrasse com um efeito suspensivo para que ele jogasse contra o Retrô? E segundo, se ele de fato não joga, né, que a tendência é essa, como é que o Náutico pode se virar sem ele? E um segundo aspecto, João, é uma questão mais abrangente, que é, o Náutico fez, na maior parte das vezes, jogos muito seguros, como bem disse o Daniel. O Náutico não foi engolido por ninguém, nenhum adversário foi muito melhor do que o Náutico não foi massacrado por ninguém, não ficou aguentando o volume de jogo do adversário, não dependeu de Wagner para fazer uma grande partida e conseguir um resultado heróico de 0 a 0. O Náutico não teve esse tipo de atuação. Mas o Náutico teve algumas atuações pontuais muito ruins esse ano, né? De repente ali o Maguari, o Botafogo da Paraíba, esse agora do River. Então, como é que a gente pode encontrar o Náutico uma definição de análise? O Náutico é uma equipe irregular? É uma equipe limitada? É uma equipe organizada? O que é esse time do Náutico de Alan Al até esse momento, João? Então, aborda esses dois aspectos aí, Paulo Sérgio, e o que é esse time do Náutico do Alan Al?
Se for Paulo Sérgio, para começar, não tentaria o efeito suspensivo, não, até porque eu acho que a chance de conseguir é muito baixa. Ele tem que cumprir automática. Automática, o nome já está dizendo, é automática. Não existe não cumprir o jogo seguinte e a expulsão. Só teve uma pessoa que conseguiu isso, Eurico Miranda, na final do Brasileiro de 97, com Edmundo.
É porque
Só
o
ele.
pensamento, né, João, que a automática é uma punição administrativa e que ela já acontece para poder dar tempo de ter um julgamento pela expulsão. Então, se um clube acha que a expulsão foi, digamos, completamente equivocada do árbitro, ele dificilmente vai conseguir provar isso na justiça. Mas se ele acha isso, ele consegue esse efeito suspensivo para poder ter essa briga na justiça mais na frente. Na maior parte das vezes, o jogador acaba sendo punido, de fato, com pelo menos um jogo por essa expulsão. E aí tem a senhora de Eurico Miranda com Edmundo, que mandou Edmundo tomar o vermelho, porque se fosse só amarelo, ele não tinha como entrar com efeito suspensivo. E aí o Edmundo foi
Exato,
expulso e ele entrou com efeito suspensivo para o Edmundo jogar na final. Era algo que, de fato, valia a pena porque só faltava um jogo. No caso do Náutico, tem algumas ponderações a serem feitas, né? Por exemplo, eu acho que a expulsão do Paulo Sérgio não deveria ter acontecido. Mas existe uma forma de você defender a expulsão dele. Então, assim, não é algo fácil de você defender. Ele fez um gesto obsceno. Foi algo fora de contexto do árbitro? Acho que foi. Eu acho que o árbitro errou. Eu, se fosse árbitro, tivesse visto aquilo, eu não expulsaria o jogador por conta daquilo ali. Mas no tribunal é mais difícil de você conseguir convencer os juízes de que o árbitro está errado quando você mostra na tela o cara fazendo um gesto obsceno para o torcedor. Então, talvez não adiante o Náutico fazer isso, porque de repente pode perder o Paulo Sérgio na decisão do Pernambucano, se ele passar pelo Retrô, por exemplo. Então, acho que é algo que precisa ser bem elaborado e bem pensado pela direção do Náutico. Mas você acha que o Náutico não deve fazer isso, né, João?
É, exatamente. Até por isso que você falou. Acho que tem mais risco do que certeza aí. Então, eu não acho que não entraria, não. E aí, sem o Paulo Sérgio, o Alan Al, que já, com todo mundo à disposição do setor ofensivo, já tem o Náutico já tem uma grande dificuldade de criação, de chegada. E você imagina aí com todos esses desfalques, né? Porque ele vai ter, não tem o Paulo Sérgio, não tem o Bárcia, não tem o Cauã. Você vai perder, não, deve, não, não, provavelmente não vai ter o Júlio César. Então, assim, vai as opções que já não são das melhores, elas vão diminuindo. Então, eu acho que a tendência aí, para substituir o Paulo Sérgio nesse primeiro jogo, é colocar o Evandro ali, como o Evandro já fez esse desempenho, já fez essa função nesse Pernambucano no começo da temporada, como um falso 9 ali, jogando de 9, fez até gol, assim. Eu acho que a opção vai ser o Evandro mesmo, porque a outra opção seria o Cauã Maranhão, que é um garoto da base, que sequer teve minutagem
Pois é,
com.
esse menino devia ter entrado mais vezes, né, João?
É, não tem minutagem sequer com o Alan. O Alan aparentemente não gosta do Cauã Maranhão. Então, eu não vejo como ele ser acionado nesse jogo logo agora na semifinal. Então, deve ser o Evandro mesmo, por falta da opção, e aí bota o Vanegas de um lado. Talvez o Talicinho do outro, o Talicinho que foi titular contra o River. É isso, o Náutico tem poucas opções ofensivas. Isso, e com relação à sua segunda pergunta sobre o que Náutico é esse, né? Se é um Náutico irregular, enfim. Eu acho que é um Náutico. Eu acho que é um Náutico de Alan Al. Acho que o pensamento do futebol do Alan Al passa muito por que ele está demonstrando. É óbvio que as ausências no ataque ajudam a explicar essa não apreensão ofensiva, mas eu acho que o Náutico joga um futebol muito pragmático. Sabe assim, muito, muito. É chato de ver o Náutico jogar. O Náutico é o time mais chato de se ver jogar nesse início de temporada aqui em Pernambuco. Assim, é chatíssimo. Ver o jogo do Náutico, se você estiver em casa, deitado no sofá, a chance de você pegar no sono é de 60%, 70%. Porque é um futebol chato de ver. Mas é um estilo do Alau. Esse é o estilo, assim, sabe? O Náutico não joga, não tá jogando dessa forma de toca para um lado, toca para o outro, vai ali, toca, volta. Porque tá com problemas de para armar o time. Não, eu acho que o Náutico, se tivesse todo mundo à disposição, poderia ser um pouquinho melhor nas execuções, mas assim, a forma de jogar é essa. Sabe assim? É exatamente isso. É um time que toma um gol contra o River aos 25 do segundo tempo, de pênalti, e passa o restante do jogo todinho e só ameaça em duas cobranças de falta. Porque trabalhando a bola pé em pé, não consegue. Tá? Então, eu acho que esse é um Náutico. É o mesmo Náutico que conseguiu resultados dessa forma. O Náutico, quando venceu o Sport dessa forma. Mesmo em reserva, ok, mas venceu dessa forma. Quando jogou contra o Vitória, né, em Salvador, foi dessa forma. Então, esse é um. A regularidade do Náutico é um time chato de ver. É um time bocejo. Ver o Náutico jogar Você vai estar duas bocejadas no primeiro tempo, mas umas três no segundo. Então é um time chato de jogar. E às vezes
Daniel,
funciona. Às vezes o
desculpa,
resultado.
João.
Às vezes o resultado funciona. Do outro lado vai pegar o Retrô, por exemplo, de um Roberto Fernandes, que hiper mega super identificado com o Náutico, que quando chegou no Retrô, mudou. O Retrô era. O lema do Retrô é jogar para frente, né? Não adianta resultado, mas tem que jogar bonito. Esse é o lema do Retrô, que o Roberto Fernandes chegou lá e fez. Não, comigo não é assim, não. Eu quero resultado. E o Retrô também é um time muito. Se tornou um time muito pragmático, né? Um time muito. Valoriza a questão da defesa, é a melhor defesa do campeonato. Tanto é que os dois são os melhores defesas do campeonato. O Retrô tomou 3 gols, o Náutico 4. Então, assim, eu prevejo o jogo muito amarrado, tá? Muito. De poucas, assim, poucas jogadas criativas, assim, nada espetacular. Eu acho que vai ser um jogo bem. É um jogo de 1-0 goleada, para um lado ou para o outro.
Daniel Leal, quero ver o teu percentual. Daqui a pouco eu vou entrar nesse jogo também, vou falar um pouco sobre esse jogo. Quero ouvir outra questão também com o João, mas quero saber o percentual do nosso Daniel Leal sobre Náutico e Retrô. Primeiro em relação ao primeiro jogo, depois em relação à classificação, como a gente fez com o clássico, Daniel.
Primeiro, eu queria dizer que eu concordo com o João. Acho que o João traduziu muito melhor do que eu, né? A sensação do que é o Náutico na temporada. E é nessa linha mesmo aí. É por aí. E sobre o percentual, não vou ser radical, viu, Cabral? Não se preocupe, que eu estou aqui para ser ponderado, ponderado.
Dito isso, 90-10 para quem?
Não, mas dessa vez eu acho que vai ser menos pior do que o anterior. Eu acho que é 50%, viu, Cabral? Eu estou com 50% aí. No meio a
No
meio para
jogo e na
não,
classificação ou
desculpa,
só no
para
jogo?
classificação, para esse
Classificação.
jogo nos aflitos, eu dou 60 a 40 pro Náutico. É por aí,
Boa.
pelo fator mando de campo pro Náutico, né? Muito embora esteja sem Paulo Sérgio, eu acho que é uma perda inestimável, né, para esse Náutico que a gente tem, né, sobretudo com a carência ofensiva muito grande. Enfim, apesar dos pesares, eu acho que o peso aflitos é muito forte para o Náutico, sabe? Eu acho que o Náutico realmente cresce demais e não é conversa de quem, né, de quem vê de fora. Não, a gente conhece o Náutico nos aflitos, é outra coisa, decisão, o caldeirão ferve, né? As coisas mudam aí. Então eu acho que nos aflitos 60-40 para o Náutico, no geral, meio a meio.
Beleza, Daniel. Beleza. Show de bola. Deixa eu falar, entrar um pouquinho nesse jogo também do Náutico, contra a equipe do Retrô, né? O jogo da a primeira partida nos aflitos. Acho é evidente que o Paulo Sérgio vai fazer muita falta, porque Paulo Sérgio é o atacante, o único atacante de fato confiável do Náutico. E aí, quando eu falo atacante, eu tô me referindo a todos os atletas que vêm depois de Lohan e Marco Antônio. Acho que Lohan e Marco Antônio formam uma boa dupla de volantes ali, de meias no Náutico. O que vem a partir dele não tem passado grande confiança por enquanto. Nem Júlio César, nem o Patrick Alain, nem o Vanegas, nem o Bárcia, enfim, nenhum outro atacante passou de fato essa confiança. Um jogador que tem contribuído bastante, entrado bem, é o Talicinho, mas ainda não é um jogador que a gente possa imaginar e atribuir a ele a responsabilidade para fazer a diferença. Garoto de muito potencial, tenho gostado do que tenho visto dele, mas não vou colocá-lo nesse tipo de patamar nesse momento, pela pouca idade, pela pouca rodagem que ele tem e pela esperada irregularidade que jogadores com essa idade acabam mostrando quando entram no profissional. Então, por isso, eu vou tirar o Talisson dessa equação que eu estou me referindo. Então, na hora que você vai para uma decisão como essa, sem o teu principal atacante, sem o único cara mais confiável no ataque, é óbvio que isso é muito preocupante e você precisa encontrar soluções para isso. Minha grande dúvida em relação ao Náutico é se o Alan Al, nesse momento, vai conseguir fazer isso. E eu não tô fazendo um juízo de valor sobre a carreira do Alan Al. Eu acho que o Alan Al tem trabalhos bons e tem trabalhos ruins, como qualquer treinador, como qualquer profissional, exceto o Guardiola, né? Esse só tem trabalho bom, mas tirando o Guardiola, todo mundo tem uma temporada ruim, uma boa, um momento bom, um momento ruim no ano. Todo treinador passa por isso. E o Alan Al é esse tipo de treinador. O Alan Al tem os seus conceitos, tem suas virtudes, tem seus defeitos. Eu vou julgar apenas o que eu tenho visto dele no Náutico nesse momento em relação a isso que eu estou falando. O maior defeito do Náutico, desse Náutico, sempre foi o aspecto ofensivo. O Náutico, ora, não consegue produzir, ora, não tem uma boa pontaria. Os jogadores de ataque do Náutico não são produtivos, não fazem diferença. Então, é óbvio que na hora que você perde o único confiável, isso te traz algum transtorno e o Alan Al ainda não conseguiu melhorar esse aspecto. Ora, se ele não conseguiu fazer o Náutico evoluir, mesmo com o Paulo Sérgio, como é que eu vou imaginar que o Alan Al vai conseguir fazer a equipe evoluir ofensivamente sem o Paulo Sérgio? Essa é a grande dúvida que paira hoje, para mim, em relação ao que o Náutico pode oferecer nesse jogo contra a equipe do Retrô. O Retrô é um adversário, sim, muito perigoso, se defende muito bem. Ao mesmo tempo, quando o Náutico e o Retrô se enfrentaram, acho que o Náutico merecia ter saído vencedor. Isso precisa ser pontuado nesse momento também, para ser justo com o Náutico, por mais que eu tenha apontado esses defeitos. O Náutico, quando enfrentou o Retrô, acho que ele merecia ter vencido o jogo, não venceu. Um erro de saída de bola ali do Náutico, Rafael Vaz acabou levando ao gol do Retrô, e o Náutico depois não teve força para chegar sequer ao empate, e foi o jogo, inclusive, que decidiu, né, a classificação no final, porque as duas equipes terminaram com a mesma pontuação e o critério de desempate acabou sendo o saldo de gols. Então, para ser justo, tem esse aspecto relevante. Acho que o Alan precisaria, de repente, ser mais audacioso do que ele foi até hoje, tentar uma formação um pouco diferente para esse jogo, para poder minimizar essa ausência do Paulo Sérgio, mas acho que ele não vai fazer isso. De repente, vir com quatro homens no meio-campo, formar um losango no meio-campo, ter dois homens de velocidade mais na frente, sabe? Tentar, ao mesmo tempo em que você consegue ter um jogo mais seguro, tendo ali três meias por trás e o Patrick Alain, de repente, fazendo essa função de um falso nove, de um camisa 10, e ao lado dele dois homens de velocidade. Se ele tivesse um pouco mais de audácia, talvez fosse uma solução que pudesse ser imaginada, ser pensada para o Náutico. Mas acho que ele não vai fazer isso. Estou com o João, acho que ele vai vir com o Evandro ali no lugar do Paulo Sérgio, e deve repetir esses dois homens de velocidade pelos lados. O Fernandinho, de repente, ou o próprio Calicinho, ou o Vanegas, que voltou agora. Enfim, acho que ele vai acabar tentando uma solução mais fácil, uma solução que ele já testou. Não combina muito com esse trabalho do Alan Al, esperar que ele seja um pouco mais ousado e mude a configuração da equipe, ainda mais sendo um jogo de semifinal que dá para entender nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, acho que esse jogo exige um pouco mais do técnico. Exige que ele pense o jogo de forma um pouco diferente, saia da caixinha que ele está nesse estadual e traga algo mais relevante, mais diferente, e acho que há meios de você, de repente, produzir algo diferente para esse jogo. É um elenco curto, sim, é um elenco que não oferece tantas possibilidades, mas acho que é um elenco que faz com que o Náutico tenha essa possibilidade de trazer algo diferente. De repente, o Matheus fez um bom jogo lá contra a equipe do Vitória, o zagueiro. Depois não apareceu mais tanto. De repente ele poderia vir com três zagueiros, liberar um pouco mais o Luiz Paulo ou o Diego Matos pelos lados, com o Arnaldo também. Poderia ser uma outra alternativa. Eu acho que para solucionar, para equacionar melhor essa ausência do Paulo Sérgio, eu acho que pediria uma mudança estrutural na equipe. Mas repito, acho que o Alan não vai fazer isso. João, antes de ouvir teu percentual, queria te ouvir também sobre essa abordagem aí que eu me referi agora, da questão tática. Você acha que poderia ser uma solução? Você acha que eu tô maluco, que o ideal é continuar no arroz com feijão mesmo ali, o 4-3-3, como ele vem utilizando, hein, João?
Não, eu acho que ele poderia fazer, eu concordo com você. Eu acho que. Eu só não acho que isso vai ser colocado na prática. Eu acho que o Alan não vai mudar a forma de jogar. Gostaria muito que ele mudasse. Inclusive, é uma das críticas que se faz ao Alan é essa. É que o time está jogando do jeito que está, futebol muito engessado, muito travado, e ele não tenta alternativa. O máximo que ele faz é trocar peça, mas assim, ele não tenta uma variação. Essa é uma crítica que se faz ao Mandai, né? Que se faz ao Alan. Porque se o Náutico estivesse jogando bem, mesmo que os resultados viessem um tropeço aqui ou lá, mas o Náutico estivesse jogando Na maioria dos jogos de futebol convincente, interessante, ok, se justificava. Mas o Náutico nem está conseguindo resultado, em alguns resultados, porque o nosso classificou em terceiro lugar, no Pernambucano. A meta era classificar direto para a semifinal, essa meta não foi alcançada. E na Copa do Nordeste, o Náutico está, mesmo ainda estando no G4, mas tem uma tabela muito mais difícil e eu não vejo uma classificação, não. Então, assim, nem os resultados estão vindo, nem o futebol apresentado justifica essa teimosia do Alan Al. Mas eu concordo com a sua visão, mas eu acho que na prática isso não vai acontecer, não.
É, João, também acho que não vai acontecer, não. Eu particularmente, eu gosto de equipe. Não é que toda equipe precisa fazer isso. É uma coisa que eu digo sempre. Não existe tática certa. Não existe isso. A tática certa, o esquema tático certo é aquele que se encaixa com o teu grupo. Mas, assim, óbvio que acho que todos nós, né, que gostamos de futebol, temos algumas preferências, digamos assim. E eu, particularmente, gosto de equipes que jogam com um losango no meio-campo. E acho que o Náutico poderia fazer isso. E aí, de repente, na hora da escalação, você olha ali, pô, o Náutico vai jogar em casa, contra o Retrô, tem que abrir vantagem, vem com três volantes. A questão não é a posição de origem, a questão é a função que o jogador vai exercer em campo. E o time com quatro homens no meio-campo, com losango, oferece mudanças durante a partida, táticas, que são fáceis de serem compreendidas pelos atletas atualmente e que podem trazer muitos benefícios, né? Nesse caso, o Náutico faria essa mudança muito baseada no Paulo Sérgio. Sem o Paulo Sérgio, eu acho que o Náutico deveria jogar assim. Você poderia ter Marco Júnior, Lohan e Marco Antônio fazendo esse tripé ali no meio, né? Um de primeiro volante, um saindo mais pela direita, o outro saindo mais pela esquerda, e o Patrick Allan na ponta desse losango seria a espécie do falso 9. E você teria dois velocistas. Na hora de se defender, você pode marcar no 4-1-4-1 com essa formação, que o Náutico também utiliza, inclusive, ou seja, facilitaria ainda mais o entendimento dos atletas. O Lohan seria esse primeiro volante, Marco Júnior e o Marco Antônio voltariam para marcar por dentro, os dois pontas voltariam para marcar por fora, e o Patrick Allan ficaria mais adiantado, que poderia trazer um outro benefício, porque o Patrick Allan não precisaria percorrer tanto campo numa puxada de contra-ataque, por exemplo. E ele é o responsável por achar passe. E como você tem dois velocistas no ataque, a tendência é que na hora que a bola bata no pé do Patrick Allan, esses caras já estejam se apresentando e passando da linha da bola para receber esse passe num possível contra-ataque. Então, enfim, teria muitos benefícios. Tem que contar o fato de você ter uma ocupação do espaço no meio-campo que interfere na evolução do jogo do adversário. Você pode ter uma maior superioridade numérica na hora de se defender também. Você fica menos exposto a contra-ataque. Então, enfim, traz muitos benefícios. Mas, repito o que falei, o que o João disse agora há pouco, também não acho que vá acontecer. João, para a gente finalizar aqui, qual o data grilo para esse jogo entre Náutico e Retrô e também para a classificação, como a gente fez no clássico, João?
É como a gente falou, né? Esse jogo está muito mais equilibrado, os times estão muito mais próximos do que no clássico. Para esse jogo, Cabral, eu vou colocar 55, 45 Náutico e para classificação 60, 40 para o Náutico. Eu ainda acho que assim, o Náutico ele tem a obrigação de ir para uma final do campeonato. E eu acho que, caso isso não aconteça, eu acho que o Alan Al, ele vai chegar para a Série C bem fragilizado, tá? Bem fragilizado e muito questionado. Eu acho que o Náutico ele vai conseguir se impor, mas assim, é no limite. Eu falo isso, mas sem botar muitas fichas, não. É que eu estou botando só 60-40 na classificação. Mas eu acho que se acontecer, se uma não classificação do Náutico, a pressão em cima do Alan Al, ela seria para a Série C, seria muito grande. E só um detalhe, cara, um dado, que se o Náutico ou Santa Cruz eles forem para a final, um dos dois, ou os dois, estará quebrando um tabu. Porque desde que o Campeonato Pernambucano ele adotou esse formato de semifinal e final, quartas, né? Semifinal e final, sempre a final foi feita pelos os dois melhores times da primeira fase. Sempre que os dois times passam direto para a semifinal, não precisam jogar com as quartas, esses times é que vão fazer a final. Sempre foi
Muito
assim.
boa, muito bom. Não sabia desse dado, não. Quando você começou a falar, eu achava que nunca tinha tido uma final entre terceiro e quarto colocado, mas de fato nunca parei para
Não,
pensar
tipo.
isso, não. Nunca um terceiro colocado nem um quarto fez uma final, né, João?
Nunca, nunca. É sempre os dois
Muito bom,
primeiros
muito bom esse
para
dado.
os dois que vão para a semifinal sempre passam para a final. Desafio a mais aí para Náutico e Santos.
Verdade, verdade. Mais um desafio aí para os dois. João, eu vou com o Daniel nessa nossa aposta aqui nesse data grid. Eu vou de 50-50 para os dois jogos. Eu vou 50-50 também para os dois jogos, não, para a disputa inteira, enfim. Eu pensaria em ir mais do que isso nesse primeiro jogo. Se o Paulo Sérgio estivesse jogando, eu acho que essa fragilidade ofensiva do Náutico tira um pouco do peso dos aflitos para a partida, que evidentemente é muito forte. É muito pesado. E também essa questão do Alan Alde provavelmente não mexer na equipe e tal. Então, acho que essa disputa é muito dividida hoje entre Náutico e Retrô. Eu daria 50% para um lado, 50% para o outro, tanto para esse jogo quanto também para a classificação, para a decisão. É isso. Mais alguma coisa, João de Andrade Neto? Fale agora ou cale-se para sempre.
Vamos esperar os jogos. Depois dos jogos a gente grava outro embolado.
Isso, exatamente. A gente vai comparar o nosso data grilo aqui da classificação antes e depois do primeiro jogo. É isso, João. Um abraço para você, viu?
Valeu, Cabral. Um abraço. Um abraço para todo mundo.
Valeu. Nosso João de Andrade Neto, nosso Daniel Leal já teve que sair, teve que se ausentar do finalzinho do programa, mas também participou conosco aqui do nosso Embolada. E o nosso querido Elias Roma Neto, na produção, na gravação, na edição, na produção, na direção, na produção, na gravação, na edição, na produção. Homem é um monstro. Valeu você que esteve com a gente aqui em mais um episódio do nosso Embolada e boa sorte para as quatro equipes que entram em campo nessa semifinal. Um abraço, tchau, tchau, galera.